Passa a palavra ao primeiro secretário, Bernardo de Pinho.
Parecer número 12/2016, referência ao projeto de lei número 002/2016. O projeto de lei referenciado, oriundo do Executivo Municipal, dispõe sobre a reestruturação do regime próprio de previdência social do município de Natividade e da outras providências. As comissões abaixo, examinando a matéria e amparadas no parecer da doutora consultoria jurídica, entendendo as ponderações elencadas na análise jurídica, assim como o parecer conclusivo emitido pela assessoria técnica de previdência constante do processo em que se faz as seguintes observações, considerando que os novos benefícios temporários que estão sendo inseridos no Estatuto NatPrev estão descritos no atual estudo atuarial, as folhas 20/51, porém com previsão zerada de custos para os próximos 12 meses, e que mesmo que estivessem previstos tais custos, é preciso verificar se foram incluídos no orçamento de 2016 do RPP, considerando que a alíquota patronal do custo normal de 11% definido no artigo 17 está em desacordo com o parecer conclusivo do estudo atuarial folhas 33/51, que indica os mesmos parâmetros da Lei Municipal 706, disto A, de 2014, e considerando que, de acordo com a Lei Municipal 706, disto A, de 2014, e parecer atuarial, o percentual corretual patronal que deve constar no projeto de lei em questão, em seu artigo 17, é de 20,86%, 9,85% de custo normal, mais 11,01% de custo suplementar. Assim sendo, entendemos que a matéria seja levada ao plenário pelo prazo de apreciação da mesma. Sala das Comissões, 24 de maio de 2016.
Coloca em discussão única o projeto de lei número 002/2016.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador doutor Ivete.
Pela ordem. Por descumprimento do regimento interno, não. O artigo 111 diz que nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída na ordem do dia com antecedência de 48 horas do início das sessões. E se os primeiros, a secretaria fornecerá cópias das proposições e pareceres e a relação da ordem do dia correspondente até 24 horas antes do início da sessão. A distribuição será feita somente a relação da ordem do dia em prazo estabelecido quando as proposições e pareceres já tiverem sido publicitado anteriormente. E eu discordo porque o parecer, eu desconheço o parecer, não fui informada antes, cheguei aqui hoje, estava essas duas leis para votar e não tem conhecimento do parecer e muito menos foi colocado anteriormente na sessão para ser votado. Descumprimento do regimento interno.
Eu, como presidente dessa casa, sigo o regimento interno e continua em discussão única o projeto de lei. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Fabiano Bim.
Senhor presidente, eu tenho certeza que eu estou falando aqui. Eu acho que todos nós, vereadores, nós sabemos que isso está nessa casa, já desceu, já foi recolhido, já retornou. Quero dar aqui dois parabéns a essa casa, da maneira que é conduzido isso aqui. Nenhum vereador, pelo menos que eu saiba, ao não ser a vereadora Ivete reclamando, deixou de receber os pareceres. Então tem um trem errado aqui. Isso é que acontece. todos nós estamos nessa casa, todos nós estamos recebendo, sim, a preocupação dessa casa, dos funcionários dessa casa. É o dia a dia dos funcionários. Chega até, senhor presidente, tão perfeita a colocação delas, chega até a ser enjoada. Porque eles correm atrás mesmo. Eu elogio essa casa. Não estou falando que a vereadora Ivete está falando mal dessa casa, não. Nem dos funcionários. Mas eu elogio porque eles ficam em cima. Vereador, toma aqui. Vereador, olha aqui. Então, senhor presidente, isso tem que ser votado hoje, sim. E tenho a certeza. Desculpa a palavra. Que estão usando muito nesse país. O que está aí para ser votado é um golpe contra os funcionarismo puro desse município.
Continua a discussão. O prazo foi expirado e coloco em aprovação.
Presidente, o vereador tem razão no artigo 111. Artigo 19 do presidente é anunciar a ordem do dia e submeter discussão e votação em matéria dela constante. E também na letra S do regimento diz: organizar a ordem do dia de sessão subsequente, fazendo constar obrigatoriamente o mesmo sem parecer das comissões, pelo menos nas três últimas sessões antes do término do prazo, os projetos de lei com prazo de aprovação. Isso. Então, o que é que tem? O mesmo regimento, já disse nessa casa. Nós temos que mudar o regimento em algumas coisas e mudar a lei orgânica do nosso município. O mesmo regimento que diz lá atrás, autoriza o presidente, no artigo 19, a fazer qualquer matéria que o prazo está expirando e colocar em votação. Então, está valendo.
Continua a discussão. A palavra, vereadora, doutora Ivete.
Só que, para votar também, senhor presidente, a Comissão de Justiça e Redação está sem assinatura. Mas sem parecer por causa disso. Depois, eu não estou condenando a casa. Mas eu acho, sinceramente, isso aqui é falta de respeito, sim, com o vereador. Porque se os vereadores aqui receber parecer jurídico, eu estou sendo discriminada. Porque eu não recebi. Entendeu? Entendi. Então eu acho que minimamente. Cristiane, por favor.
Pode deixar. Pode falar, doutora.
Mas ele devia ter se orientado antes. Não é hora, não. Então eu acho o seguinte, entendeu? Que deveria, eu acho que falta de consideração do vereador. Eu tenho que reclamar. Então, eu, sinceramente, eu vou recorrer. Vocês vão votar, mas eu vou recorrer.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador. Primeiro secretário Bernardo.
Consta obrigatoriamente, e mesmo sem parecer das comissões. Isso aqui, gente, é interpretação de português. Entendeu? Não é nada demais. Sabe o que falta nessa casa? Sabe o que está faltando? Vamos botar as reuniões durante o dia. Para que o vereador venha mais nessa casa, fique isso informado aí, mais sobre as coisas.
Isso aí.
Entendeu? Botar plantão aqui que vem todo dia. Porque eu sou contra vereador, tem outras distribuições. Eu mesmo sou a favor de um projeto de lei, quando a pessoa ser vereador, desfazer de tudo que faz e fica por conta do mandato. Aí fica sabendo as coisas que está passando, gente. Ué, agora se fazer de boba, vereadora, pelo amor de Deus, para cima de mim, eu conheço o partido da senhora, eu conheço... Eu conheço quem são vocês, eu conheço as armações, eu conheço as entrelinhas. Sabe o que é que acontece aqui, senhores vereadores? A verdade é que o prazo se instaure sobre isso e depois eles entram com o mandato de segurança e consigam fazer isso. É isso que estão sendo orientados, gente. Eu posso ser novo, mas eu não sou otário, eu não sou bobo. Tá? Eu sei ler as coisas que estão rodando no ar. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, a palavra, vereador Fabiano Bicho.
Senhor presidente. Até brincadeira, né? Isso veio antes do aumento. Por que que isso? Por que tanto interesse desse governo em votar na Natiprev? Será para recuperar a Natiprev, será? Recuperar a Natiprev, gente, já tem lá de 2014, 2015, 2016, 2017. O governo paga mais. Hoje o patronal passou de além dos 9,70 e pouco, não está na minha mente. Ele tem que pagar mais 11%, por quê? Senão daqui a 10 anos a Natiprev quebrava. Eu fiz esse projeto para ser votado. Então, por que tanto, gente, por que tanta pressa em votar esse projeto? Pelo amor de Deus, senhor presidente, a casa está de parabéns. Que pleno justiça, porque aqui na Natividade, na cidade aqui do interior, bem próximo de Natividade, aqui de Natividade, que é uma terra querida, as coisas só estão sendo decididas na justiça. Não tem mais conversa. A razão é a justiça. A razão não é na lei que está aí para ser cumprida, não. Tem que colocar na justiça. E tem advogado, né? Um dia, essa justiça pode ficar contra também. Porque tudo é a favor. Pelo amor de Deus, gente. Está de parabéns o presidente, a mesa, os funcionários. E tem que falar a verdade mesmo. Isso aqui, para mim, é armação. Isso aqui, por que tanta pressa em votar nisso aqui? Porque ele veio de votar, isso aqui não dá os 7,65% que Poçucra deu? Será que o jurídico deles, o jurídico de Poçucra, está doido? Vai caçar a prefeita? Vamos separar. Está de parabéns essa casa, está de parabéns os funcionários dessa casa.
Continua a discussão com a palavra, vereador Rogério Moreira.
Senhor presidente, caros colegas, público presente, ouvinte da rádio, uma boa tarde a todos. Senhor presidente e ouvintes, eleitores, se eu falar alguma coisa que esteja fora do regimento, vocês podem me cobrar, do Rogério Moreira da Silva. Senhor presidente, eu tenho um costume de chegar nessa casa aqui, nas reuniões, geralmente eu costumo chegar aqui depois das 12 horas. No máximo, às 13 horas, eu estou chegando aqui nessa casa. E o outro costume que eu tenho é de passar em todas as salas, secretário, tesoureiro, responsável de veículo, limpeza, e perguntar por todo mundo. Tem alguma coisa? Vamos resolver alguma coisa hoje? Para a semana que vem, tem cópia? Tem. Não tem? Que dia vai entregar? Ponto. Depois de fazer isso, senhor presidente, geralmente, quando eu não fico na sala dos vereadores, na maioria das vezes eu fico na minha cadeira aqui, me concentrando para que possa dar prosseguimento aos trabalhos. Eu confio, acredito no regimento, queria, como já o vereador falou, melhorar o regimento. Entendo o que a doutora Ivete falou, ela está com razão, mas também entendo que nós estamos aqui para resolver uma questão, não é de um ou dois ou três vereadores. Nós estamos aqui para resolver a questão de vários cidadãos natividadenses e outros até de fora que está aqui trabalhando nesse município concursado. A falta de responsabilidade já começou lá atrás, não começou agora não, ela começou lá atrás. Nós não vamos botar a culpa em A, B ou C, eu só tenho uma coisa a dizer. A irresponsabilidade do executivo existe? Não é de agora não, também é lá de trás. Então, gente, o que está acontecendo aqui? O que eu vejo, como eu falei, eu não queria hoje, porque eu cheguei de uma viagem agora, um pouco estressado, recebi uma notícia horrível, mas esse assunto não tem como deixar passar, porque se trata de funcionalismo público que está levando para ele o quê? Uma situação, ele não sabe o que está acontecendo, quem vai explicar, mas graças a Deus, eu quero agradecer essa casa do senhor que veio aqui, fez o relatório, eu tive a felicidade de levar para 3 advogados, e os 3 advogados se responsabilizaram e deram o nome. Vereador, se precisar da minha situação para dar o apoio e jurídico, estou pronto. Então, quero dizer que hoje estarei votando e dizendo para vocês, está errado. O que está ali está errado. A questão do tempo, acredito, respeito, porque no regimento fala assim e logo após, nos artigos, fala outra situação. Então, fico em um impasse. Mas sobre o projeto, do jeito que se encontra, eu acredito no profissional que foi contratado por essa casa, não é favorável ao funcionalismo público. Então, quero dizer que sou contra o que se foi feito, que foi repassado para o Executivo, com o nosso parecer, com o parecer do advogado, com as pessoas que foram feitas, e retorna da mesma forma. Quer dizer o quê? Aí vem para casa, fica os dias aqui. Eu perguntei quatro vezes. Não foi isso, secretária? Quatro vezes. Está aqui, refiz. E agora vem com falar que não tem. Aí, gente, eu vou parar por aqui, porque o coração, o que sai de dentro, é o que contamina. O que a gente ouve não contamina. Então, eu não quero contaminar o servidor, nem meus colegas, porque nós temos mania de matar os próprios colegas, e isso é horrível. Então, senhores, preste atenção. Nós estamos julgando uma coisa coletiva, não individual. E o que está ali é coletiva. E o que está acontecendo entre nós são coisas individuais. As brigas individuais que estão acontecendo dentro dessa casa. Eu não queria chegar a esse ponto. Mas, infelizmente, a situação se encontra e eu tenho a minha briga individual. Mas a minha briga individual eu vou resolver com a pessoa que teve problema comigo hoje. Agora, trazer para aqui, para tentar botar em choque uma coisa de funcionário que trabalha aqui nessa casa há mais de não sei quantos anos, e nós chegamos aqui ontem, é brincadeira. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Rogério Dentista.
Senhor presidente, a minha opinião é o seguinte, esse projeto já tem 30 dias que ele retornou para essa casa. Teve tempo suficiente, nós temos um contratado para poder dizer, o cara que entende o NatPrev, dizendo que desse jeito vai falir o NatPrev. Não tem condições de adiar mais isso. Isso é uma coisa que a gente tem... Quando a gente foi eleito, nós fomos eleitos para proteger esse município, os funcionários do município. Então, se a gente não votar isso hoje, que o prazo expira, fica do jeito que está o projeto. Então, a gente... Vocês vão ver a votação aí. A tribuna... Os vereadores... essa tribuna é soberana. Então, nós temos que votar sim. E a gente tem que rejeitar sim. Porque isso aí é para falir o NatPrev. Não podemos aceitar isso. Nós estamos aqui para proteger os funcionários. Pelo amor de Deus. Isso já foi exaustão de discussão. Nós temos aí vários pareceres aí de pessoas que foram contratadas, que deram parecer dizendo que não tem condições, que está errado. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Muito obrigado.
Continua a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloca a aprovação, projeto de lei 002/2016. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. É rejeitado pela maioria. Aqueles que aprovarem o projeto, permaneça como se encontram. Não mudou nada. Aqueles que aprovaram o projeto, permaneça como te encontro. Vocês estão surdos?
Estão.
Está sim, já está surda. Caramba, sua. Projeto rejeitado. Chega, pro próximo projeto. Ah, eu, hein? Rejeitado por maioria. Ué. Continua a ordem do dia. Projeto.
Projeto de lei número 10/2016, projeto de lei referenciado oriundo do Executivo Municipal, dispõe sobre alterações da simbologia dos CCs e FCs, constante no anexo 1 da lei municipal número 616/2012 da outras providências. As comissões abaixo examinando a matéria e amparadas No parecer da dúvida da consultoria jurídica, entendendo as ponderações elencadas na análise jurídica, submete a soberana decisão do plenário. Sala das comissões, 24 de maio de 2016.
Coloco em discussão único projeto de lei 10 de 2016. Com a palavra, vereador, doutor Ivete.
Pela ordem, também pelo artigo 111, com a mesma argumentação do anterior.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Fabiano Binho.
Senhor presidente, pelo amor de Deus. Sotaque voltou de novo a mesma conversa. Rogério Moreira, queria dar os parabéns ao Rogério Moreira. Né? Eu parabéns a ele porque ele vem aqui e pergunta também, além de perguntar, todos nós, essa casa entrega para todos nós, pergunta direto, toma aqui, você quer o projeto ou você não quer? Estão tentando mais uma vez levar isso para ganhar na justiça. É verdade, vereador Ivete. É verdade, não é ridículo não, doutor Ivete.
Por favor, doutora.
A gente não é ridículo não. Não é. Porque você mesmo falou que vai levar para a justiça. Não é ridículo. É o seu direito não. Você falou que vai levar para a justiça, vereadora. O que não pode, gente, que essa casa seja desrespeitada mais uma vez. E você, vereadora mais antiga aqui, esse projeto que está aqui, na minha explicação, ele é até interessante, ponto. Mas tem pegadinha. E eu vou falar pegadinha para vocês. Mas eu queria falar, senhor presidente, que isso tem que ser votado hoje sim. Aqui não tem isso não.
Continua a discussão. Ninguém não? Moreira saiu. Moreira. Uma palavra, vereador Luizinho Costa.
Senhor presidente, eu vejo essa casa hoje uma discussão, e isso daí a gente tem que respeitar. Respeitar é o quê? A opinião de cada um. O vereador, ele tem direito de votar a favor e ele tem direito de votar contra. Cada um aqui tem as suas ideias. Então, cada um tem o seu direito de votar, de pensar. Ninguém tem que seguir ninguém o voto, não. Então, eu vou pedir vocês, vereadores, aqui, mais uma vez, na hora que o senhor presidente falar ali, prestar atenção. Não ficar. Às vezes o vereador está aqui e está pensando, nós estamos numa votação muito séria aqui. Isso aqui é a vida do funcionário que está aqui. Então vamos prestar atenção. Ele está explicando muito bem. Gente, vai ter que ficar repetindo isso até quando? Senhor presidente, o senhor está de parabéns. E vamos respeitar os colegas também. Eu tenho o direito de sentar, de ficar em pé. Eu tenho o direito de votar onde eu quiser. Isso é livre. Só isso.
Continua a discussão. Coloco em aprovação o projeto de lei número 10 de 2016. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Poxa, doutora. Gente, coloco em aprovação o projeto de lei número 10 de 2016. Aqueles que aprovam, permaneça como se encontram. Aqueles que aprovam.
Rejeitado o projeto. Vamos lá. Gente, projeto de lei número 10/2016. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Permaneça como se encontram. Aqueles que aprovaram o projeto de lei. Aprovado por maioria.
Poxa, vocês estão me querendo.
Vamos lá. Vamos lá. Segue o primeiro secretário. É, realmente, eu acho que eu estou falando grego aqui. É incrível. Né, gente? Continua com a palavra o primeiro secretário, o relator da CPI, Bernardo de Pinho.
Comissão Parlamentar de Inquérito, assunto relatório, na atividade de maio de 2016. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 02.
Por favor, que isso aqui é a leitura do relatório. Silêncio. Fabiano, por favor.
Número 02/2015, criado pela resolução número 106, de 16/12/2015. Câmara Municipal de Natividade. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2015, criada pela resolução número 106, de 16/12/2015, Câmara Municipal de Natividade. Finalidade. Apurar possível irregularidade na aquisição de pneus na Secretaria de Transporte, sendo motivada a abertura da sindicância número 54/24/2015 por parte do Executivo, assim como apurar possíveis irregularidades no relatório de prestação de contas da festa de setembro de 2015. Presidente, vereador Luiz Carlos Costa, relator, vereador Bernardo Pinho Teixeira, membro, vereador Rogério Moreira da Silva. Parecia do relator. Relatório. No dia 16/12/2015, por meio da resolução número 106/2015, foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de apurar fato indeterminado no tocante possível irregularidade na aquisição de pneus da Secretaria de Transporte, assim como apurar possíveis irregularidades no relatório da prestação de contas da festa de setembro de 2015. Desculpa. No prazo de trabalho da citada comissão foi fixado. Foi fixado em 90 dias, com a possibilidade de prorrogação de 30 dias. Têm sido nomeados os vereadores Luiz Carlos Costa para presidente, Bernardo Pinho Teixeira, relator, e Rogério Moreira da Silva para integrar a citada CPI, através da portaria 12, de dígito A, 2016, datada de 3/2/2016. A publicação da criação da CPI foi devidamente feita através da edição do jornal A Folha, 22/12/2015, na página 9, conforme existente nos autos do processo, tendo então sido devidamente oficialmente instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito. No dia 25/2/2016, o ilustre vereador Bernardo Pinho Teixeira, relator da CPI, requereu fosse oficiado o senhor presidente da Câmara de Vereadores para solicitar disponibilização do espaço do plenário, bem como dos mais itens necessários nos trabalhos. Primeira reunião ocorreu dia 4/4/2016, após discussão dos membros, foi protocolado ofício ao Executivo solicitando cópia da sindicância 54/24/2015. Referida a sindicância foi juntada à presente CPI, juntamente com a cópia do relatório da prestação de contas da festa de setembro de 2015, encaminhado pela Secretaria de Turismo, ambos tornando parte integrante desta CPI. Através da resolução 020/2016, datada 26/4, foi formalizada a prorrogação por 30 dias dos trabalhos da comissão. Prosseguindo os trabalhos, foram notificados para depoimento os senhores Sebastião Gonçalves Lima, não comparecendo, Alessandra de Assis, Rogério Alvarez Rodrigues, Carlos Miller Guedes, Luiz Antônio Bento de Oliveira, Paulo Sérgio Zuza Lopes, Wellington Pompeu, Manuel Ramiro Pinheiro, José da Silva Freitas Neto e Humberto Teixeira. Além dos depoimentos escolhidos, foi solicitado cópia do procedimento licitatório referente à aquisição dos pneus ao coordenador de licitação, enquanto prestava seu depoimento, tendo o mesmo se prontificado a entregar a documentação solicitada. Contudo, até o fechamento do relatório, não entregou os documentos solicitados pela comissão. Foi solicitado também, através de ofício datado de 3 de 5 de 2016, cópia dos documentos pertinentes à prestação de contas com a festa de setembro de 2015, além de cópia todos os processos de pagamento referentes à realização da mesma. Contudo, somente na data 19 de 5 de 2016, após a expiração do prazo para a resposta e posterior à conclusão do presente relatório, as documentações acima referidas apenas foram entregues parcialmente à comissão, o que causa dúvida à moralidade da gestão administrativa municipal. São estas as peças constantes da CPI, acompanhados de um CD contendo as gravações de áudios e depoimentos prestados. Estes são os fatos que agregam o princípio à CPI, sendo que estas citações são aqui necessárias tão somente para a melhor compreensão das pessoas destinadas ao final destes trabalhos. Conclusão. Como informado, diversos documentos de suma importância para a conclusão dos trabalhos da CPI tiveram sua entrega sonegada pelo Poder Executivo, impedindo que a comissão chegasse a uma conclusão definitiva sobre o assunto. São eles: cópia do procedimento licitatório referente à aquisição de pneus e cópia dos documentos pertinentes à prestação de contas com a festa de setembro de 2015, além de cópia de todos os processos de pagamento referentes à realização da mesma. Em outros dizeres, apesar dos discursos do chefe do Poder Executivo e seus aliados de que não há nada de errado e de que o governo não tem nada a esconder, suas atitudes demonstram exatamente o contrário. A não entregar a totalidade dos documentos solicitados pela CPI não só demonstra que não possui interesse em auxiliar na investigação, como nos leva a pensar que realmente existam irregularidades que não desejam que sejam descobertas. Entretanto, mesmo com todas as tentativas de gerar dificuldades ao regular trabalho desta comissão, tendo essas atitudes, inclusive, comprometido de forma insanável a conclusão dos trabalhos conforme desejado pelos membros dessa CPI, foi possível identificar os seguintes fatos que merecem destaque, visto que a nosso ver, são indícios suficientes a autorizar o seu encaminhamento ao Ministério Público para apuração mais profunda. Primeiro, informação de Rogério Alvarez Rodrigues diverge do depoimento do atual secretário de Agricultura, Manuel Ramiro. 2. Divergência entre o depoimento do secretário de Agricultura, Manuel Ramiro, prestado para a CPI e o prestado na sindicância 54-24-2015. Foram dois depoimentos diferentes. 3. Foi apurado por esta comissão que os pneus, pelo depoimento do senhor Carlos Guedes, onde este atestou que realmente os pneus não eram recauchutados e sim novos, entregues e conferidos por ele. Mas foi apurado por esta comissão que o processo de pagamento que um advogado do controlador interno ratificou na comissão não possui assinatura do contador, indícios de superfaturamento, como se consta a prova, pneus Dunlop, são pneus de segunda linha, foram comprados no valor, pneu 1000 por 20, foi comprado no valor de R$ 1.397,00. E o pneu Pirelli, de primeira linha, puxado hoje, com atual preço, custa R$ 1.214,99. Indício de superfaturamento do produto. Apesar do controlador interno e procurador do município, a qual eu relator, dou meus parabéns pelo parecer, pedirem registro de preço para a compra, o responsável pela licitação, mesmo assim, não respeitou as recomendações dos pareceres, realizando, então, cotação de preço para aquisição dos supercitados pneus, o que infringe os princípios da administração
elencados na Lei 8666-93. 4. Indício de que existiram, dentro da equipe do próprio governo municipal, condutas inaceitáveis e incoerentes pelos cargos que ocupam, a qual destaco aqui, para melhor informação do Executivo, o secretário municipal de Agricultura, o que faltou com a verdade em seus depoimentos e também com seus colegas de trabalho falando mentira. 5. Presença de indícios de que os contratos foram... Isso aqui já pega a parte da festa de setembro, porque é uma CPI mista. Presença de indícios de que os contratos foram assinados somente após a realização da festa de setembro do ano de 2015. 6. Fatos notórios como a existência de processos de pagamentos em abertos relativo à festa de setembro de 2015. Processo esse não entregue, que se encontra na controladoria interna e não na contabilidade, e a pessoa que é responsável pelo processo não consegue tirar uma cópia na prefeitura. 7. Após uma grande chuva ocorrida no dia 7 de setembro de 2015, sem autorização de engenheiro técnico e engenheiro mecânico, a sua excelência, o senhor prefeito municipal, sabendo dos riscos que o artista no palco e toda a população em volta corriam, informado pela empresa de sonorização que não teria como ligar o som, mesmo assim assumiu toda a responsabilidade pela ligação do som. Dito em depoimento pelo dono da sonorização com testemunhas. 8. Sendo a senhora secretária de Turismo, Alessandra Assis, em virtude da forte chuva ocorrida, onde já havia dispensado as bandas que tocariam naquele dia da festa. 9. Outro fato que causou estranheza não foi demonstrado no relatório de quem receberam as doações em espécie destinadas ao pagamento de despesas da festa e o que foram pagas as mesmas. Assim, acreditamos que há indícios suficientes para que seja encaminhada a cópia da presente CPI ao Ministério Público, a fim de que o mesmo investigue os fatos apurados, uma vez que aquele órgão conseguirá ter acesso a documentos que foram sonegados à CPI e, dessa forma, fazer uma análise e investigação mais profunda do ocorrido. Desta forma, concluídos os trabalhos, recomendo-se envio de peça integralmente de cópia de CDs da Câmara Municipal de Atividade, envio de peça integralmente de cópia de CD ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Federal, envio de peças integralmente de cópias do CD ao senhor prefeito do município da atividade, sugerindo a instauração de processo administrativo caso exista funcionário de sua pasta aqui nomeado. Envio de peças integralmente com cópia dos CDs ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Envio de peças integralmente com cópia dos CDs ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Na atividade 24 de maio de 2016, presidente Luiz Carlos Costa, relator Bernardo Pinto Teixeira, membro Rogério Moreira da Silva. Deixar bem claro que está dito ali indícios que o Ministério Público se aprofunda mais na investigação.
Coloco em discussão o projeto de lei, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito número 2, 2015. Com a palavra, vereador Luizinho Costa.
Eu, como presidente da CPI, procuramos fazer um bom trabalho, apesar da falta de documentos que entregaram partes quando terminou o prazo da conclusão do relatório. Então eu quero deixar muito claro aqui que esse é o trabalho do vereador, fiscalizar. Eu, como presidente da CPI, A gente não pode passar a mão em cima de nada. Porque o povo está aqui, está de olho, está olhando. E nós somos uns fiscalizadores. Eu não poderia, eu como presidente dessa CPI, eu não poderia deixar de agradecer a todos os colegas, vereadores, que confiaram em mim como presidente. Não poderia deixar de fazer aqui os meus agradecimentos ao relator, ao Bernardo de Pinho e ao Rogério Moreira, o membro também dessa CPI. E agradecer o apoio de todos. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, o relatório parlamentar de inquérito 02/2015. Com a palavra... João Junto. Com a palavra, vereadora doutora Ivete.
Eu tenho que me colocar surpresa mais uma vez, né? Porque é uma casa aqui que fala tanto em transparência, né? Estão fazendo uma CPI, que é a Comissão de Investigação. Eu desconhecia esse relatório, não teve nas minhas mãos, não vi nenhuma transparência, não sabia que isso ia ser votado hoje. Eu devo ser realmente uma vereadora muito relapsa, devo faltar muito a essa casa, entendeu? Não devo cumprir com as minhas obrigações, porque eu sou a única aqui que eu não sei de nada, entendeu? É impressionante. Eu queria saber, eu quero que um de vocês, qualquer um que seja, que diga que eu tenho conhecimento disso. Entendeu? Não tenho conhecimento absolutamente. Não tenho conhecimento que se votar isso hoje. Não tenho conhecimento desse relatório final. Não chegou nenhuma cópia das minhas mãos. Entendeu? Acho, sinceramente, quando está falando aqui, o meu colega vereador, Fabiano, falou aqui, e eu discordo absolutamente dele, entendeu? Que eu não posso simplesmente querer saber de uma coisa que ninguém teve interesse também que eu soubesse, entendeu? E dizer que eu não venho, que eu venho, pergunto, sempre pergunto, tem alguma coisa importante para votar, tem alguma matéria para votar? Não fui informada. Tá? E outra coisa que me impressiona muito, essa casa, com a preocupação de exercer seu papel fiscalizador, eu sugiro, então, que se instale uma CPI para investigar a festa de exposição de 2015. Na festa de exposição de 2015, senhores ouvintes, senhores presentes, foi gasto R$ 650 mil, não foi prestado conta, e eles estão preocupados com uma festa que foi gasto 150 mil e que foi prestado conta nessa casa. Veio aqui absolutamente e prestou conta, entendeu? E aí a casa muito preocupada com a festa que custou 150 mil e não tão preocupado com uma que custou 650 e que não prestou conta. Outra coisa que me impressiona, que os senhores têm que perceber nitidamente que existe dois pesos, duas medidas. Porque aqui está citando que a testemunha, o secretário Ramiro, mentiu em depoimento. Só que na CPI das ambulâncias, mentiu claramente, porque tem documento. Mentiu, o seu Júlio chegou aqui e disse que a funcionária estava de licença médica. E tem gente que tinha conhecimento que ela não estava. Ela estava simplesmente exonerada. Foi exonerada dia 26, eu tenho o documento de exoneração na mão. E momento nenhum no relatório falou isso. Ninguém tocou nesse assunto, que ninguém mentiu. Muitas pessoas que poderiam ter contribuído muito para aquela CPI não foi convidada para depor. Entendeu? Então, são coisas que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas que estão acompanhando isso, entendeu? Agora, aprovo a ida disso para qualquer lugar que vocês quiserem, porque graças a Deus que vai para o Ministério Público. Ainda bem que aqui não se decide nada, só investiga. Mas deixa na mão do Ministério Público, deixa na mão da polícia, que é isso que eu quero ver, se vai encontrar algum tipo de fraude lá. Uma boa noite.
Com a palavra, vereador Bernardo de Pinho.
Acho estranho a vereadora colocar a minha pessoa em dúvida. E minha posição em dúvida. Porque na CPI dos empenhos, a senhora não quis chamar o vereador Mineirinho. Combinado dentro do escritório do doutor Tiago. Mentira! Tem testemunha. Tem testemunha, senhores. Eu estou falando. Tem que ter educação. Quando um burro fala, outro abaixa a orelha. Vamos ter educação nisso aí. Quem mentiu para a CPI dos ambulantes foi seu irmão, o prefeito. Ele que chegou aqui e mentiu. E eu não sou polícia. Eu sou vereador. Estou como vereador. E peço respeito. Peço respeito. O prazo se expirava. Eu não sou presidente de comissão, sou relator. O que veio na minha mão eu relatei. E peço que me respeite, que a senhora trabalhou muito bem comigo, mas naquela época a senhora queria fazer palanque. Para simplesmente ganhar a eleição. E eu estava no palanque do atual prefeito para ganhar a eleição, a qual eu tenho um arrependimento enorme de ter botado essa imundiça aí como prefeito. Entendeu? Então, um arrependimento enorme. Se fosse hoje, eu não fazia. Porque não tem respeito com o povo. É gente de fora fechando a porta na cara dos outros. Vão falar a verdade. Vão parar com essa palhaçada, com essa hipocrisia. Quer abrir CPI de festa de setembro, do Raik Parta? Faz, nós estamos aqui para isso. E não me coloca mais na mesa como relator, como nada, não. Faz vocês, vereadores. Faz vocês. Apurem. Agora, falar, senhora, a minha cunhada não recebeu a festa de setembro até hoje, o processo dela está aberto, vereadora. Sabe o que, que tem no processo? Somente a nota. Por que, que esconderam? Por que, que o meu irmão não consegue pegar o processo? Por que, que eu não consegui pegar o processo? Quando eu falo que o secretário mentiu, porque através dele veio isso aí na nossa mão. Mentira, mentiu tanto que provocou esse inferno todo. Nossa palavra de mentira sobre ela é para ajudar o governo. Mas já que vocês querem gente mentirosa, fique com ela do lado de vocês mesmo. Já que gostam disso, agora não põe em dúvida o meu trabalho. Porque eu não sou moleque. Eu não sou moleque. Eu estou aqui para fazer as coisas certas. Posso errar sim, porque eu sou ser humano. Agora, induzir ao erro, jamais eu faria isso. E não admito a senhora falar isso de mim. Colocar em dúvida, a senhora pode questionar o que for. Mas eu te mostro um documento. E entendo de pneu porque tive caminhão. Um pneu Pirelli, que hoje custa 1.200. Compraram um pneu de segunda linha por 1.397. Então não apuraram. O parecer do jurídico diz. O parecer do controlador, o senhor Tiago Mota, muito bem feito. Porque quando a gente tem que bater palma, tem que bater palma. E muito bem feito pelo procurador também. Então, o senhor Marlon, não faz cotação. Está bem, disse bem no final. Faça-se registro de preço. Existe licitação, registro de preço e cotação. O que, que o senhor Humberto fez e deu depoimento? Eu fiz cotação. Ele não fez registro de preço. Ele não acompanhou o jurídico. Ele não acompanhou o jurídico. Dispensa-se licitação. Que foi dispensa de licitação por causa de calamidade. Até entrei no entendimento de que foi um ônibus lá no Cruzeiro que soltou o pneu. Então ele dispensou a licitação. O que não cabe também na lei. Mas a gente levou em consideração. Agora, o controlador interno e o procurador do município disse muito bem em seus pareceres. Acompanha-se registro de preço. Ele está presente, pode perguntar a ele. A licitação não acompanha o parecer dele. Isso não é culpa minha, vereador. Ele deu depoimento dizendo que fez cotação de preço. Aí você pega os preços atuais do mercado, não bate. Eu não estou botando em questão a sindicância. O relatório não colocou em questão a sindicância, porque a sindicância não foi para apurar o objeto de superfaturamento dos pneus. Eles apuraram se os pneus eram arrancachutados ou eram novos, que foi isso a fofoca que o Ramiro soltou. E os pneus eram novos, não eram recalchutados. Agora, você pega um processo, eu vou olhar ele. Se está errado, o que, que eu faço o quê? E não acompanho o próprio jurídico da prefeitura? Aí eu não posso me calar, vereador. Olha, agora botar em dúvida a minha índole por conta disso... Aí a senhora está sendo
um pouco demais, pesando um pouco demais. Entendeu? A questão de não ter o relatório, concordo, irmãos. Porque se expirou o prazo, agora eu não sou presidente da comissão. O relato que vem em minhas mãos. Agora, os pneus eram novos? Eram novos. Não eram recachutados. Teve perícia? Teve perícia. Agora, que o processo de pagamento, a licitação errou, errou. O que é que eu posso fazer? Tive que acompanhar o controlador e o procurador jurídico, que fizeram parecer ímpar. Ímpar.
Continua a discussão com a palavra o vereador Fabiano Bim.
Uma parte, Fabiano.
Senhor presidente.
Fabiano, desculpa, eu não tinha visto, ela tinha pedido a parte.
Foi comprado e a licitação foi feita dessa forma, por tomada de preço, por questão emergencial. E isso foi considerado porque os ônibus não estavam em condições de rodar e as aulas iam começar e o processo ia demorar. Então foi feito por tomada de preço por este motivo.
Vou dizer, isso. Presidente, pela ordem, presidente.
À vontade.
Vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Então, louco. O controlador deu seu parecer no final, pedindo a licitação, tirando a licitação, por causa da emergência. Entendi isso perfeitamente. E no final ele escreve, pedindo, informando ao São Humberto que fizesse registro de preço, indicando que se fizesse registro de preço. O procurador do município se fez a mesma coisa no final, indicando que se fizesse registro de preço. Ele que disse no depoimento que fez cotação, não foi eu que disse, gente. Não foi eu que coloquei no papel, não, tá um CD ali, pelo amor de Deus. Ele que chegou e falou assim, eu não fiz o registro de preço, eu cotei. Olha, gente, pela lei tem diferença. Eu não tô querendo acusar ninguém de nada, não. Mas eu também não posso me calar diante disso. Já disse, o parecer deles foi perfeito. Foi duas folhas do parecer dizendo tudo. Deu para entender perfeitamente a dispensa de licitação. E nós sabemos que esse ônibus arrancou o raio da roda lá no Cruzeiro mesmo. Então a gente entende. A gente entende, eu entendi isso. Agora também entendi o parecer do jurídico, do controlador. E a licitação não aceitou. Eu avisei o senhor prefeito no início do mandato. Prefeito, cuidado com a licitação. Cuidado com a licitação. Cuidado com a licitação. Não vou botar alguém de minha confiança. É de confiança dele, então tudo bem. É ele o prefeito, não sou eu. Poxa vida, será que é difícil entender isso, cara? Eu só relatei o que vem em mãos.
Continua a discussão com a palavra o vereador Fabiano Binho.
Senhor presidente, duas coisas que foi dito aqui pela vereadora Ivete, que eu discordo. Primeiro, essa CPI foi pedida e votada em plenário. As três CPI que foram pedidas e votadas no plenário, ela passou. Foi pedida a CPI que ela falou ali hoje. Nenhum vereador aqui a podia ter incluído. Incluiu da ambulância, que começou lá hoje. Então, eu acho que é todo o direito dela pedir. Agora, não fala que a gente está aqui passando a mão na cabeça de ninguém, não. Que se você tivesse incluído a CPI da festa da agropecuária, ela tinha passado. É um direito. Pelo amor de Deus, não vamos tentar confundir a cabeça das pessoas, não. E segundo, a CPI da ambulância, se houve mentira, ela em nenhum momento sequer passou a mão em cabeça de ninguém. A CPI, ela foi bem clara. A decisão da CPI, ela foi bem clara. Que não podemos, o que não podemos tentar aqui é por causa de pedir essa CPI. Quanto eu falo, cargo de confiança é problema do prefeito. Está aí agora. Então vamos começar aqui a separar essas coisas e cria. Qualquer CPI aqui é direito. Não fala que essa casa votou contra, que essa casa é isso, não. que te não incluiu. Não incluiu porque não pediu. Está de parabéns os membros da mesa, presidente da CPI, que colocou. Tem gente que mente na hora errada. Rogério Dentista sabe disso. O senhor podia subir ali e falar isso, velho. Quem mentiu foi para você primeiro? Quem mentiu para você? O secretário de Agricultura, a primeira pessoa que mentiu foi para você. Seu Ramiro. Vou falar secretário de Agricultura, não. Seu Ramiro. Que a mentira, ele está pagando pela mentira dele. Com certeza, faz.
Pela ordem. Fabiano, o vereador Fabiano Bim.
Com a palavra o vereador Rogério Dentista.
A gente estava naquela sala de vereadores, junto com quatro vereadores, quando o secretário, doutor Ramiro, a quem eu tenho muito respeito, disse que houve coisa errada mesmo em relação aos pneus. Ele afirmou. E que a doutora Ivete, na terça-feira, ele falou isso pra gente na quinta, que a doutora Ivete, na terça, iria tomar e anunciar as medidas com o executivo. O único depoimento meu foi esse. Que na terça-feira, a doutora Ivete ia subir na tribuna e que iria anunciar medidas duras. Palavras do doutor Ramiro. Houve coisa errada e que o prefeito vai tomar medidas duras. Ele falou isso. Pode ser que ele refez. Ele falou, tenho fotos. Eu fui na secretaria, tirei fotos. Ele falou isso pra gente. Então, meu depoimento foi que eu sou um homem da verdade. Então, não quero complicar a vida do Ramiro, mas ele disse isso ali na frente de quatro vereadores. Muito obrigado.
Só para terminar, senhor presidente, mostra aí. Se o erro começou, não estou aqui falando mal do secretário, não estou falando nada, porque eu não estava na sala no dia. E quer deixar outra coisa bem clara, que o próprio secretário da época, era o nosso amigo Guedes, que eu defendo até hoje, que eu tenho até hoje como pessoa séria, isso eu vou defender, porque jogar o nome dos outros na lata é fácil. E ele saiu do governo, saiu, pediu para demissão. Ele pediu. Por quê? Ele não foi mandado embora, ele pediu. Por quê? Falaram coisas que não podia falar. E o Guedes é um cara sério, tá, senhor presidente? Até hoje eu tenho como cara direito. Boa noite a todos.
Continua a discussão. Ele não deu a parte. Para ele falar, tinha que te dar a parte, nobre colega. Ele não te deu a parte. A senhora já falou. Que está em discussão, a senhora já falou na discussão.
Cedo a parte.
Com a palavra, vereadora, doutor Ivete. Doutor, eu só vou seguir o regimento, eu não estou querendo nada. Só estou seguindo. Está ótimo, tá bom? Fica à vontade.
Não, só que quanto que o colega falou, eu tenho uma coisa para acrescentar. Ele falou que o governo tomaria medidas duras para fazer isso. O que, que eu vi na tribuna e falei o quê? O prefeito vai instaurar um inquérito administrativo para apurar. E fez, todo mundo sabe que fez parte da comissão. O Zezão e a doutora Érica, né, contratou uma empresa especialista em pneus para fazer o inquérito administrativo. Então, eu falei que o executivo tomou medida. Só isso que eu queria falar. Que ele disse que ia tomar, tomou, que foi isso. E chegou à conclusão que chegou, que todo mundo conhece. Obrigado, presidente.
A parte, o vereador Bernardo Pim. Que fique bem claro, não teve objeção nenhuma da CPI em desqualificar a sindicância. Foi ratificada a sindicância. O Zezão veio aqui, ratificou no depoimento. Nós pegamos a sindicância e trabalhamos a sindicância. O que a sindicância se propôs a fazer em cima, se os pneus eram recalcitrados ou novos, realmente teve a perícia sim, e os pneus eram novos. O Guedes deu um depoimento belíssimo, ao qual eu dou os parabéns, trouxe os relatórios, trouxe tudo, tudo, até muito indignado. Ele trouxe tudo, perfeito, entendeu? Só que dentro do processo de pagamento que nós vimos, porque estava sem assinatura do contador, e o processo estava dentro da sindicância. A sindicância fez sim o trabalho dela. O que nós apuramos foi outra parte. O depoimento que o Ramiro deu lá, ele deu aqui diferente. Ele fala lá, vou até dizer que eu guardo muito bem, que ele não entrou no local para tirar foto, que não pediu, que não teve com vigia, que não teve com ninguém, que não foi com o Simonides lá, que não fez nada disso. E ele fez.
Nós todos sabemos que ele mesmo falou, eu fui lá, eu tirei foto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal, não sei o quê. Então ele chegou aqui e falou que não fez nada. Então, eu estou botando em questão, é o próprio companheiro que levou para o lugar que levou, gente. Não foi nós que queremos, quisemos fazer isso, não. Sem mais, presidente.
Só terminando, senhor presidente, de novo, citou o nome do secretário da época, quero dizer aqui bem claro, ele saiu do governo e ele é um cara sério, eu considero como um cara sério. Ele saiu do governo porque da maneira que foi conduzido ele não aceitou. Eu dou os parabéns ao Guedes e ele, considero ele como um cara muito sério.
Continua a discussão. Coloque em aprovação o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2015. Aqueles que aprovarem, permaneça como se encontram. Aprovado por todos. Por maioria, desculpa. A palavra ao primeiro secretário, Bernardo Pinto.
Projeto de resolução número 32/2016, de 24 de maio de 2016. Aprova o relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, dia 2, número 2/2015, criado pela resolução 106/2015, de 16/2/2015. A Câmara Municipal de Atividade aprova por conta da seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o relatório final dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, número 2/2015, criado pela resolução número 106/2015, de 16/2/2015. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de publicação. Câmara Municipal de Atividade, 24 de maio de 2016.
Coloque em discussão o projeto de resolução 032/2016. Coloco em discussão com a palavra a vereadora doutora Ivete.
Obrigada. Eu vou votar contra, entendeu? Por falta de conhecimento do conteúdo, porque só ler ali não deu para você absorver o que tem ali, não. Então, eu sou contrário por falta de conhecimento, por não ter tido acesso a estas informações.
Continua a discussão. Uma parte, vereador Fabiano Bim.
Novamente, eu quero aqui deixar bem claro e entrar em defesa quem fez a presidente, quem fez a CPI. Gente, não é possível. Não é possível um vereador que tem 3, 4, 5 meses, 3 meses que essa CPI está andando, não tem como perguntar, pelo menos, aí não. Não, Vete, não. Pelo amor de Deus, não.
Por favor, sem um questionar o outro.
Não, Fabiano, vereadora.
Prossiga no seu...
Então, não é possível. Tempo. Não é possível essa casa. Eu quero saber com algum vereador que não quis participar, que não quis saber. Vocês não sabem o que aconteceu dentro do CPI. Pelo amor de Deus. Vão tentar colocar que tem essa casa, está tentando, querendo, não. Então, que abre outros para a CPI. Mas vão levar isso até o final. Só toma aqui. Meus parabéns. A presidência da CPI. Meus parabéns.
Continua a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloque em aprovação. Aqueles que aprovarem, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Com a palavra, o vereador, primeiro secretário, Bernardo de Pinho.
Projeto de resolução número 29/2016, de 24 de maio de 2016. Concede o título de cidadão atividadense. A Câmara Municipal de Atividade aprova e promulga a seguinte resolução. Fico concedido o título de cidadão atividadense ao excelentíssimo senhor deputado estadual Jorge Felipe Neto. Registro e publique-se cúmplice, sala das sessões, 24 de maio de 2016. Fabiano França Vieira.
Coloca a discussão. Com a palavra, vereador Fabiano Binho. Breve, por favor, nobre colega.
É só deixar bem claro que é um deputado de 25 anos, estadual. Tem ajudado muito o nosso município, tem conseguido bastante, tentando bastante coisa, a gente tem fazido pedido a ele, tem dado a mão a esse município. Então é justo merecer esse título que é de natividade. Por isso que eu fiz esse pedido, presidente.
Continua a discussão. Coloque a aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 27/2016, de 24 de maio de 2016. Concede o título de cidadão atividadense. A Câmara Municipal de Atividade aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão atividadense
ao senhor Paulo Gomes da Silva. Registro público se cumpre. Sala das sessões, 24 de maio de 2016. Bernardo Pinho Teixeira.
Coloca discussão. Não tendo quem queira discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade.
Projeto de resolução número 28/2016, 24 de maio de 2016. Concede título de cidadão antivadense. A Câmara Municipal de Antividade aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão antividadense ao senhor Reginaldo Braz de Carvalho, fundador da comunidade Trindade Santa. Registro VIX se cumpre. Sala das sessões, 24 de maio de 2016. Bernardo Pinho Teixeira.
Coloca discussão. Não tendo quem queira discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra, a vereadora doutora Ivete. Só pedir o nome dos colegas para ser em breve, senão não sai na rádio, né, gente?
Queria responder ao meu colega Bernardo, quando ele fala que o vereador não deveria ter profissão, que ele deveria ter dedicação exclusiva ao legislativo. Gostaria só de responder, Bernardo, que graças a Deus eu tenho uma profissão e que a minha profissão não é política, mas que mesmo tendo uma profissão e exercê-la com muito orgulho do que eu faço, presto grande serviço à comunidade, tenho um serviço prestado de 30 anos nesse município, mas nunca deixei de cumprir as minhas obrigações como vereadora. Sempre estou à disposição do meu mandato. Restringi muito a minha vida profissional em relação ao legislativo. E acho, a pessoa falar, o senhor me respeita, também me sinto desrespeitada com as suas palavras. Quando o senhor disse, eu já conheço essa gente, eu já conheço esse partido, entendeu? Então me sinto desrespeitada porque a minha conduta prévia não permite esse tipo de comentário. E não fiz aqui absolutamente nada entre linhas. Fui o mais honesta possível quando disse que não tinha conhecimento destas matérias para ser votada. Então, me senti desrespeitada, não defendendo grupo político nem partido, defendendo meu mandato, a minha pessoa. Me senti desrespeitada, tanto no meu mandato como pessoa, entendeu? Até mesmo como colega. Porque nenhum se dirigiu a mim, porque fala comigo qualquer hora, quando quer. Eu não sou pessoa de difícil acesso, eu sou de fácil acesso aos amigos, aos clientes, aos meus munícipes. Eu não sou uma pessoa de difícil acesso, nunca deixo de atender ninguém. Todas as pessoas que me procuram, eu sempre procuro atender com a maior presteza. Quem me conhece sabe que eu não estou aqui mentindo, tá? Então, eu acho que se quisessem me comunicar de alguma coisa, aí, sim, eu achei que faltou respeito comigo. Não tinha conhecimento, quero deixar claro, não tinha conhecimento desse relatório, não tinha conhecimento que seria votado hoje, não tinha conhecimento que essas leis seriam votadas hoje. Em momento nenhum, botei em dúvida a qualificação dos nossos funcionários, que são perfeitos realmente, ninguém tem o que falar deles, né? Agora, eu reclamei com quem eu tinha que reclamar. Não foi absolutamente com funcionário, tá? Outra coisa que eu queria falar, que eu se fico impressionada com a preocupação desta casa com o NetPrev. Pois se essa casa aprovou todos os refinanciamentos, com exceto um, porque quando o governo Taninha assumiu essa casa, a NetPrev tinha um financiamento. Só sabe, senhores, quantos financiamentos ela tem hoje? Quando tinha... Tá. Então, quando tinha aqui um financiamento, quando o prefeito Marco Antônio assumiu, hoje tem seis. Entendeu? Alguns, até justo, porque no primeiro ano do Taninho eu aprovei o refinanciamento, sabe por quê? Porque aquela dívida não era dele, não foi ele que fez. Então eu aprovei, o primeiro financiamento do Taninho eu aprovei, porque a dívida vinha lá de trás. Ele não tinha como assumir uma dívida, não sei se ele que fez, não teria como ele pagar, era certo, né? Mesma coisa agora eu aprovei, desse governo que veio lá de trás, tinha que aprovar. Agora, dentro do mesmo mandato, eu não aprovei nenhum. Primeiro, correções ridículas. Fiz vários discursos aqui nessa tribuna, dizendo que aquilo era contra o funcionalismo e que estaria assaltando os funcionalistas com a correção daquela, que era uma correção que é de 6% ao ano, 0,5% ao mês. Entendeu? Então, eu fui contra. E me lembro que o vereador Bernardo também não votou, não sei se outros votaram contra, mas na certa, a casa, a maioria votou a favor. E hoje vem como grandes defensores aqui do NatPrev. Sou contra que esta lei aqui, que a lei municipal de 2014 que cita ali, é inconstitucional. Porque quem mudou essa lei também foi o prefeito Taninho. Porque diz a Constituição que a parte patronal, no mínimo, é 11%. E hoje a contribuição é de 9%. Então, esta correção também, o prefeito queria fazer para ajustar a constitucionalidade. A mudança feita no NatPrev tem um único motivo, salvar a Previdência. E com esse repasse, do jeito que está lá, hoje é um repasse de 22%. Porque tem uma parte que é do patronal e tem uma parte por causa dos financiamentos. E isso aí, no ano de 2000, não sei quanto, vai chegar até 32%, que vai ficar insustentável a prefeitura. E eu não posso absolutamente aceitar de ouvir que este projeto vai falir o NatPrev. Quando a maioria dessa casa não se manifestou, quando os verdadeiros saques foram feitos aos cofres do NatPrev. Quando eu falo essa casa, eu me incluo, mas eu quero tudo não, absolutamente não podemos falar que foi todo mundo, e eu não me lembro exatamente para nominar quem. Mas quando eu falo esta casa, porque foi a maioria.
Encerrando.
Concluindo. Por falar em falta de sensibilidade, como falaram aqui, do executivo em relação à greve, eu também gostaria de falar da falta de sensibilidade dos grevistas em relação à situação atual que vem passando. Por quê? O prefeito atual tem um ano e meio de mandato e 10 meses de governo. Ele não pode corrigir um erro que vem de anos e anos e anos e anos. E ele tem que prestar conta do governo dele no final do ano e ele tem que ir lá e fechar as contas dele. Porque se quem não fechar, ele que vai responder. Então, irresponsabilidade, falta de sensibilidade é aquele que promete o que não pode cumprir. Tem que se prometer? Está sendo fácil para ele passar por isso tudo em um ano eleitoral? Olha o desgaste que ele está tendo. Não é? Mas as pessoas, como diz vocês, as pessoas não são bobas, não. As pessoas estão percebendo. Uma boa noite, obrigado.
Com a palavra, o vereador Bernardo de Pinho.
Sobre o projeto votado, queria dirigir o vereador Fabiano, cada um tem a sua posição. No início também eu ia votar contra, porque tem um erro de redação. Mas por quê? O prefeito reduz, tudo bem, de 5.800 para 5.700, não é um grande corte, mas está cortando, aí votei. Ele passa, cria dois cargos e indica o FC alguma coisa, que está aqui, FC15. Só que no texto, até fazer esse questionamento ao próprio executivo, na hora que mandar esse texto para o tribunal, o próprio tribunal, se ler só o texto, vai contestar. Vai contestar. Assim como nós contestamos e antes de ler o final. Que aqui no final, porque o FC15 ele pode criar o cargo no texto, no valor que fosse. No valor que fosse, solto. Mas tem no final aqui no relatório que é um cargo de chefe de arquivo público municipal no valor de 1.980 e de coordenador de núcleo do controle de avaliação de auditoria de 1.980, e ele está extinguindo um de 11 mil. Ele está extinguindo um de 11 mil. E também regularizando que a lei 616 dizia que o controlador interno e o procurador jurídico ganhava-se 5.800. Não, ganhava-se 5.800 pela lei. Mas aqui também se muda e fica legalizado, porque eu não sou contra um procurador ou um controlador que tem que largar o seu escritório para advogar para a prefeitura e ganhar o valor, não. Não sou contra isso, não. Entendeu? Porque tem que largar suas atribuições. A gente sabe quanto ganha um advogado durante o mês. Então, se cai de 11 mil para 8 mil. E se fica legalizado de 5.800 para 8 mil. Então, esse é o projeto. O que teve foi um erro de redação somente. Da parte da secretária, não vou incriminar ela por causa de um erro de redação, mas teve um erro de redação desse negócio que colocou um pouco em dúvida, mas aqui no final fica claro, ele tirando o assessor especial do prefeito de 11 mil, cortando vários cargos na administração, né, e também esses dois cargos, está aqui o valor de 1.980. Né, o que eu não acho assim também tanto um absurdo, e fica regularizado a questão do controlador e do procurador jurídico. Né. Quando eu disse, né, às vezes as emoções se afloram, que conheço, né, o grupo, conheço tudo que eu tive lá, e eu fico muito magoado porque mexeram com uma pessoa muito querida, minha, há muito tempo atrás, entendeu? Porque quem ficou com ela no colo chorando foi eu. Mas mesmo assim, nós nunca deixamos de acompanhar o grupo. O Severiano foi candidato, mas eu apoiei o grupo. Enfrentamos de todas as formas. Entendeu? E me sinto, e tenho o direito de me sentir. Agora, as minhas posições aqui na casa, quer dizer, vereador, elas são as políticas. Quando eu venho para essa tribuna, eu não estou aqui para falar da minha vida pessoal. Eu sou político. Eu estou aqui para botar meu posicionamento político. Então aqui eu estou para falar da política do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, do jeito que eu sinto, do jeito que eu acho que deve ser, da minha forma de pensar. Acontece quem quiser contestar. Entendeu? Minha vida particular fica lá fora. Aqui eu estou no mandato pelo povo. Entendeu? Então, se tira, porque quando eu falo que conheço, porque eu conheço. Conheço porque eu não gosto de que quando a pessoa perdoou, acabou com isso e tal, pra gente tá tudo bem. Mas depois dá um abraço na pessoa, ó, eu não tenho nada contra o Bernardo e tal, que não sei o quê. Falsidade também eu não gosto. Entendeu? Isso é palhaçada. Entendeu? Como eu também fiquei chateado, vereador, quando a senhora foi lá na internet e disse: vereador diz tão cristão e ameaça a secretária. Oh, faço o print e te entrego. Sinto muito sair isso do vereador. Eu ameacei alguma secretária de vida aqui, ela está correndo algum risco de vida de morte. Entendeu? Vai para a delegacia, prova para lá então que eu ameacei. Lugar de registrar é lá. Vai para lá, é o que eu disse a ela. Vai para lá e prova lá. Ué. Entendeu? Procura a polícia, faz o que você quiser, faz o que vocês quiserem. Entendeu? Então. E que eu disse, eu não retiro, não, quanto a ela e quanto ao prefeito. Que aqui eu ponho a posição política. Nada contra a vereadora. Entendeu? Mas ela disse lá, isso chatei também. Entendeu? Mas isso é vida particular. Eu levo isso muito bem, as pessoas podem opinar. Para mim não tem problema nenhum. Agora, minha posição quanto ao prefeito, eu nunca questiono a questão dela ser irmã do prefeito. Ela é vereadora. Então eu posso falar do prefeito o que eu quiser. Entendeu? Eu posso. Tive relação direta com ele. Se eu tiver de falar, eu falo com ele direto. Eu não uso intermédio, não. Entendeu? Então, quando eu boto minha posição, não é para ofender A ou B ou C. É, eu falo, eu sempre disse, como eu fiz durante o meu mandato, né? Uma boa noite a todos. Desculpe alguma coisa, mas é a minha posição.
A palavra, vereador Fabiano Bim. 3 minutos.
Depende da idade, vai baixando, seu presidente. Assunto da reunião de hoje, gostei muito, porque tem que ter debate mesmo. Começando na NATPREV. O governo, se quiser mudar o que as partes que a gente acha que está errado, que manda outro projeto para essa casa. Mas não é do jeito que ele quer, tudo que ele acha que tem que passar, não. Eles gastaram 50 mil reais para fazer esse projeto. A Caixa Econômica tem um convênio com o nosso município, o seu funcionário tem que saber, que faz de graça. Está no convênio, assinado. Pagaram 50 mil, uma firma, para ela fazer o estudo. E a gente sabe, quando o presidente procurou Edmilson, funcionário lá de Fossunco, a gente tem que tirar o chapéu para ele. Ele assina o documento, ele não tem medo. E ele é um cara tão ético que ele falou muito bem dessa firma. Falou, essa firma é séria. Quem fez aí esse estudo? Se nós estamos economizando, nós não precisamos de gastar 50 mil reais para fazer esse estudo. Garanto para você que o Edmilson vem aqui e faz um estudo certo pela 10, nem 10% desse valor. Então tem que rever isso também. Entendendo? Outro assunto que a gente não pode esquecer, quando fala que a gente está preocupado com a Netprev, eu não estou defendendo, acusando. A gente tem que ter sim preocupação, porque o funcionário do município, do estado, os aposentados, lá atrás houve isso, não tiveram o juízo de corrigir, de acertar. E hoje está aí os funcionários sem pagamento, pagamento atrasado. Agora, por que que o governo tem tanta pressa em fazer isso, antes de votar qualquer projeto, votar esse da Netprev? Outro assunto, a vereadora Ivete, com quem a gente discute, não, eu gostaria que ela subisse nessa tribuna, quando ela fala em passado, vamos falar do passado então dessa casa, que tudo que vinha para essa casa tinha uma armação. Que tudo que vinha aqui para essa casa tinha uma colocaçãozinha no meio para confundir a cabeça dos vereadores, para confundir a cabeça do povo. E veio igual. Quanto o prefeito, quanto eu digo, o prefeito que faz o salário dos secretários, o Bernardo disse muito bem, mas quanto aqui, ó, a Câmara de Vereadores... Está aqui para votar, não está? Tá. Economia de R$32.500. Esse salário que ele abaixou de 11 mil para 8 mil, já abaixou desde o início do governo dele. Então não é novidade para a gente. Não é novidade para o povo. Não é. E que ele quis criar aqui, para ele criar os dois cargos. Para ele criar os dois cargos, para ele dar aqui a mexida. Porque está aqui, Tribunal de Contas do Estado, ele tinha que realmente, tem coisas que tem que resolver. Quanto diz aqui duas coordenadorias que estavam erradas. E tinha que corrigir os dois. Agora, criar cargo, que economia que ele está fazendo? Por que não coloca aqui 32 mil, mas vou gastar menos? Tanto faz essa conta aqui. Que economia que ele está fazendo aqui? Ele jogou, está aqui, ó, cria na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração o cargo de chefe de arquivo público municipal, com FC da Secretaria Municipal de Saúde, o cargo coordenador de núcleo de controle, avaliação e auditoria, com função gratificatória de 15 FC. Isso aqui está criando. Aí vem aqui, uma coisa que já fez no ano, mérito, meu doce parabéns a ele, que é onde baixou o salário de 11 mil para 8 mil, se é problema dele, você tem dinheiro para pagar onde ele paga. O Bernardo diz muito bem, com advogado, que vai ficar 24 horas à exposição desse município. Eu não acho que tem o dinheiro para pagar, que ele paga o salário que ele merece. Agora, criou aqui. E vinha isso aqui pra gente, seus vereadores. Vocês estão aqui primeiro mandato, o reverendo sabe disso. E eu quero que conste em ata, porque eu votei contra. Parecer essa gente, fizemos uma defesa bonita a essa casa, seus vereadores. E no mesmo dia, nós batemos no funcionário dessa casa, porque o parecer da menina, tudo que o Bernardo disse ali, ela colocou aqui. A nossa advogada colocou. E ela, nós defendemos, fizemos um discurso bonito, ao mesmo tempo, no mesmo dia, nós batemos de novo no funcionário dessa casa. Porque isso aqui era fácil. A gente podia pedir o prefeito, eu sou a favor disso, como eu falei da Nath prévio. Prefeito, vamos tirar esse papelzinho dois aqui da frente, vamos tirar isso aqui do meio, o resto eu mando pra gente. Porque isso aqui, igualzinho, vinha para nós, seus vereadores, antigamente, isso aqui é uma pegadinha. E a pegadinha foi repetida, quanto falava do ano passado, o dia de hoje. Antônio. Isso aí, olha as gravações, olha o que aconteceu em ata e vê se não tem a mesma coisa. Isso que eu estou tentando passar. Nós fizemos um discurso tão bonito. Então, hoje, também eu fico feliz, porque tudo que falo aqui, que eu puxo votação, que eu estou manipulando os vereadores para votar contra. Hoje vocês votaram a favor, eu contra. Mas votei e torno a repetir. Sou a favor que diminui o salário, porque está precisando diminuir. Quando eu fui presidente dessa casa, era 6.010 que era para pagar o funcionário, fiz por 5.010. O vereador sabe disso. Hoje incomoda. Porque vem aqui no passado, entendendo? Vem aqui no passado e fala que isso aqui é armação. E hoje isso aqui foi o quê? Eu fui contra de criação dos cargos que estão aqui. Não de diminuição para diminuir salário. E eu fui a favor dos funcionários dessa casa, que nós temos advogado, e ele votou a favor aqui. Pediu para a gente fazer isso. Então, na próxima vez, senhores vereadores, pense bem, que isso aqui hoje tinha que voltar para o prefeito para ele consertar. Para ele parar de botar esses incompetentes, esses caras sem educação que maltratam funcionários do município. Que pagam muito bem. Que pagam muito bem. Mas não vem aqui amanhã depois com pegadinha para a gente, não. Porque eu não podia fazer antigamente, hoje pode. Então eu queria só, desculpa, senhor presidente, que eu passei do tempo. Mas o que eu queria dizer, só uma coisa para vocês, doutor. Tudo que a vereadora rebateu aqui hoje, no passado, ela votou. Tudo que ela falou aqui, ela foi hoje, ela foi, pô, uma vereadora, quanto um relator de uma CPI, porque o irmão é prefeito? Peraí, gente, que mundo é esse? E se mudar o prefeito? É essa que é a diferença, presta atenção, gente, aonde que eles querem chegar. Eles estão usando essa casa, eles estão usando nós vereadores para botar contra o povo. Tá, estão sim, porque a internet deles só usam para isso. Só usam para isso. O discurso do prefeito diz muito bem claro, não foi? A Câmara de Vereadores estão contra mim. A Câmara de Vereadores não faz o que a gente pede. Isso que ele fala direto. E só começou essa greve dos professores, por que, senhor presidente? Estava lá o Luizinho, estava lá todo o Severiano. Porque ele foi sem educação com os professores. Ou não foi? Então, pelo amor de Deus, vamos separar isso aqui. Eu acho que estão num ponto final essa casa tomando uma decisão drástica. O prefeito está querendo brincar com a gente e querendo. Eu desafio e fico chateado de falar que tem aqui vereador querendo prejudicar o governo. Então, que ela crie a CPI que quer que criar. Mas no dia que ela podia ter votado a CPI para criar junto, ela não votou. E hoje é que ela acha ruim que a gente está aqui armando. Presta atenção, gente, presta atenção. Isso aqui hoje a Câmara tem que parar também, senhor. De entregar, senhor presidente, peraí, de entregar gravação para funcionário, de entregar gravação para sindicato, e entregar gravação para vereadores, que eles vão fazer uma montagem e depois soltar na rua, na Câmara, no palanque. Vão fazer palanque com o discurso de vereadores aqui. Cuidado, hein? Eu estou avisando para depois vocês não chorarem. Boa noite a todos.
Não, colega, isso aí é a maioria. Se a maioria depois achar que não ceder, o presidente está de acordo com o nobre colega. Eu queria parabenizar aos membros da CPI, ao relator, Bernardo, presidente Luizinho e o membro Rogério Moreira. Parabenizar aos três. E mostrar a nossa comunidade, ao nosso povo que estamos aí trabalhando. Jovens de um mandato, alguns de dois, mas tentando trabalhar por natividade realmente melhor. Outra coisa é sobre o projeto da Natiprev. Outra vez veio com vários problemas. Então, nós temos, pelo contrário, nós temos responsabilidades com o nosso futuro, que podemos ser punidos, podemos ser processados. Então, jamais vamos atrapalhar, mas também não vamos nos atrapalhar. Então, por isso o projeto da Natiprev não passou e não vai passar se estiver faltando. Aqui a gente vai seguir a linha certa. Tá bom? Outra coisa, outro projeto que passou, infelizmente, mal redigido de novo, foi o projeto dos carros. O que a gente pode falar? A gente só tem a parabenizar a nossa secretária-geral, que é a Cristiane, a nossa advogada Mariana, e por que não todos os funcionários dessa casa? Porque aqui nós trabalhamos bem e com honestidade e querendo o melhor de natividade. É isso que eu quero dizer. Invocando a proteção de Deus, dou por encerrado a sessão.